Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também, fechando o mês de março. Você já sabe, mas não custa nada te lembrar que toda quarta, às 17h30, o nosso ponto de encontro na Baixada Santista é com o Papo Condominial Cast, sempre ao lado de Maiara Prado, hoje de azul, em homenagem ao Papo Condominial, né?
Isso, nossas quartas nunca serão as mesmas, né?
Agora desde que começou o Papo Condominial Cast, elas não ficaram mais da mesma maneira que era antes, né, Maiara
verdade,
Prado?
Verdade, verdade.
Gratidão por estar aqui, fechando mais um mês, né? Esse que é o sexto mês consecutivo do Papo Condominial Cast, né?
Verdade,
então, assim,
verdade.
Ó, parece que começou ontem, né?
Nossa, como
mas
passa rápido.
Muito rápido. Foram convidados maravilhosos que passaram aqui.
Você que é novo aqui, acabou de entrar, todos os episódios estão gravados no YouTube, vale a pena dar uma olhada. Nós temos o Instagram também, Papo Condominial Baixada Santista. Lá tem os cortes, são os melhores momentos, se é que dá para falar, né? Porque é difícil tirar esses
cortes. É verdade, é verdade.
Mas algumas gotas de conhecimento que eu tenho certeza que vai te ajudar também.
Exatamente. Olha, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn. Estamos lá na rede de jogos que os adolescentes gostam, que é a Twitch. E também estamos no Twitter, que não chama mais Twitter. Agora é X ou X, como você queira chamar. Não é verdade, gente? Bom, e se você não está nas redes sociais, a boa notícia é, tá tudo bem aqui também, tem espaço para vocês. Você não vai deixar de ouvir o nosso podcast.
Tem mais raiz, né?
É, o seguidor raiz, ó. Seguidor raiz que não tá na rede social, a boa notícia é que você pode nos acompanhar pelo Google, Apple ou Samsung Podcasts. Olha, você tem, aposto que você tem um Alexa em casa. Tem ou não tem? Se não tiver em casa, tem lá no seu escritório. E como é que você fala? Alexa, ouvi o Papo Condominial Cast. É isso aí. Somos o único podcast do meio condominial dentro do Amazon Music. Como assim, Daniel? Tem tanto podcast no meio condominial e só tem um papo? Exatamente. Porque, diferente dos outros agregadores, que é só inserir o link, lá no Amazon Music você precisa comprovar que você tem relevância, você precisa fazer uma inscrição, aguardar ser aprovado, e até então só o Papo Condominial foi aceito pelo Amazon. Olha que legal, gente. Então estamos lá em um dos principais agregadores, né? E o único que está lá no meio condominial somos nós, e os mais populares que são o Deezer e o Spotify. Spotify, inclusive, o único agregador que você consegue nos acompanhar em vídeo, assim como você vê lá no, nas redes sociais, você vê a imagem e tudo mais. Você só não vai conseguir interagir, enviar a pergunta, que aí sim eu te peço que vá lá no YouTube, né, Maiara Prado?
Isso mesmo.
Nós estamos atentos aos comentários, interagindo aí com vocês, tá, gente? E aproveitem também nos cortes, tá? Os cortes que a gente produz. Olha, no último, vou te falar, viu? Eu tenho... Fico tentando me colocar no lugar desses meninos, a dificuldade que é escolher 10 cortes, porque são tantos momentos maravilhosos que escolher 10 fica difícil, né? Pois é, mas eles brilhantemente, toda semana eles estão fazendo esse trabalho aí, a gente tá entregando esses cortes com legenda, respeitando você que tem algum tipo de dificuldade, né? Às vezes a pessoa tá deitado, não é só quem tem tipo de dificuldade, essa dica eu vou deixar para você, toda vez que você fizer um vídeo, põe a legenda. Por quê? Não é só para quem tem dificuldade de audição. Principalmente também para a maioria das pessoas que às vezes a pessoa está deitada, está com o telefone, está com a esposa, com o esposo, com a criança do lado. Ele vai abrir o áudio para ouvir o corte, vai acontecer o quê? Vai acordar o companheiro, vai acordar a criança. Então ponha
a
legenda,
tá olhando,
isso facilita demais, gente. Não, você vai perceber que vai aumentar o teu engajamento no teu vídeo.
Verdade.
Não
a pessoa,
é, Maiara?
Tem muita gente que vê as postagens sem áudio.
É, exatamente.
Muita, 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 muita.
Então você que vai produzir um vídeo, fale para quem vai produzir o seu vídeo, ou se for você mesmo que vai produzir, põe a legenda, não deixe de colocar a legenda, tá bom? Então aproveita os nossos cortes, compartilhem, tá? Doutora Condomínios esteve conosco na semana passada, não foi, Maiara Prado?
Foi muito bom. Falamos de direito de vizinhança, algumas situações que eu tenho certeza que você já passou, conhece alguém que passou.
Não é só na Praia Grande que acontece o que ela contou aqui, eu tenho certeza. Acompanhe lá que vocês vão depois comentar aqui no nosso episódio de hoje. Ok, gente? E para que possamos entregar toda a experiência, estar aqui diretamente do The Blue, pra ela que também veio de Blue. Né, Mayara Prado?
Gostou,
gostei.
Né? Gostou.
Eu gostei. Sabe que o azul é a minha cor preferida.
Minha também,
E ela está hoje de Blue, diretamente do The Blue, que é um dos principais, né, empreendimentos.
Os nossos queridinhos, que a manager tem muita dedicação para esse condomínio. Um dos, né?
É, alguns dos principais empreendimentos aqui que está na base da manager. E o The Blue é um deles, onde fica sediado aqui o nosso estúdio Mahara, viu? Olha, você quer fazer um podcast com o profissionalismo? Venha para o Mahara Estúdio Podcast, esse estúdio que recebeu de braços abertos aqui o Papo Condominial, que edita todo o nosso material, que grava nosso material, que produz, que recebe nossos convidados, enfim, só gratidão ao time do Mahara, que por estar fazendo essa parceria de sucesso aqui na Baixada Santista com o Papo Condominial. Não é isso mesmo, Mayara Prado?
Isso mesmo, Daniel Lima.
Então vamos agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que possamos também, não basta só Bruno e seu time quererem nos receber, nós precisamos ter como estar aqui também.
Verdade.
E graças a empresas como Embraps...
Que acreditam nesse projeto, né?
Exatamente, Embraps, que é a maior empresa de serviços terceirizados da Baixada Santista, a manager administradora, uma das maiores administradoras da região, Antec Sistemas, é uma empresa que atua fortemente na área de manutenção ali do teu condomínio, ok, pessoal? Ali da parte de infraestrutura do seu condomínio, a Antec Sistemas atua, e a O Engenharia está aqui conosco também, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre estes parceiros que fazem a diferença no meio condominial. E agora chegou a hora de abrir a imagem do nosso estúdio para saudar os nossos convidados especiais. Muito obrigado, Du! Du abriu a imagem, nossos convidados aqui na tela. Você que já viu a chamadinha lá na rede social, você que já viu o videozinho, né, que a gente faz convocando vocês para assistir este episódio, agora está com a imagem completa em destaque neste momento, a Embraps aqui na sua tela, e os nossos convidados agora apareceram aqui na nossa TV. Tá? Quero saudar e agradecer, em nome do Papo Condominial Cast Baixada Santista, os queridos, a doutora Ana Paula Aparecida e o Tiago Rodrigues.
Obrigada, viu?
Nós que agradecemos, né? Muito obrigado aí pelo convite.
Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada por esse...
Saudações condominiais a vocês dois.
Saudações condominiais.
Gostoso falar, né?
Não é legal? A gente nunca sabe a hora que a pessoa vai ouvir, se é pela manhã, tarde ou não. Então, para que a gente não erre, né, o cumprimento, então a gente faz uma saudação geral,
saudações,
né?
Saudações condominiais a todos.
É isso aí, muito bom. Gente... A gente quer pedir a vocês que façam essa apresentação para que a gente, quem está acompanhando, que porventura não conheça vocês, quem são as pessoas que vieram. Vamos começar por você, Tiago. Se apresenta para a nossa audiência, fala quem é o Tiago, se ele é santista, se ele é da Praia Grande, se ele é da Baixada, o que é que ele faz, o perfil profissional dele e como ele chegou no meio condominial.
Bom, vamos lá. Eu sou natural de Santos, nascido e criado em Santos, mas há 10 anos já resido na Praia Grande. É, sou advogado, atuo na área de condomínios também, né? Milito especialmente na área do direito civil. E minha história com condomínio, na verdade, ela iniciou como morador e foi sem querer, né? Alguns anos atrás, eu morava em Santos ainda.
Também em condomínio?
Morava em condomínio, no Canal 4. Siqueira
Muito difícil
Campos.
Não morar em condomínio em Santos.
Santos,
né?
É uma cidade absolutamente verticalizada, né? É uma cidade onde tem muitos condomínios. A Praia Grande hoje, que é a cidade que eu resido, que eu adotei como lugar para viver, também é um lugar que tem uma expansão imobiliária gigante, sobretudo na questão condominial.
E tem até mais condomínios que Santos.
Exatamente. É. E assim, hoje ainda tem bastante espaço ainda em Praia
Grande, né? E tem para onde crescer bastante.
Exatamente. É. Então, eu morava em Santos e em um determinado momento houve uma reunião de condomínio e eu falei, poxa, eu vou participar dessa reunião. E
até recebeu aquele edital lá por baixo da porta, enfim.
Exatamente.
Deixa eu ver o que é isso aqui.
Na época eu morava com meu pai, eu falei, pai, vai ter uma reunião de condomínio e tudo mais. E ele falou, Thiago, você que gosta mais dessas coisas, vai lá e participa. E aí, de repente, me tornei o síndico do condomínio.
Você saiu pra ver, saiu de lá eleito, cara?
Saí eleito.
Foi igual a mim. Eu fui assim também.
Mas
foi
muito sem
querer. Eu fui pra assembleia também. Cara, eu tô me vendo, eu tô vendo, eu dando meu depoimento, o seu depoimento, cara. Parabéns.
É, então, fui participar da assembleia e tinha algumas coisas que eu estava, né, em desacordo ali, não estava muito satisfeito. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu levantei a mão, ainda não tinha experiência. E aí permaneci como síndico nesse condomínio. Aí depois que casei, fui morar em Praia Grande e num condomínio. E aí na eleição, na assembleia de entrega, né, de implantação do condomínio...
Na instalação
do condomínio, acabei sendo eleito também e lá fiquei por 7
anos.
Mas você
entrou na comissão da obra e tal, já foi ali desde o início que você assinou o primeiro contrato e tal, e a construtora deu essa possibilidade de ter a comissão dos adquirentes, que ainda não é condomínio,
não houve,
né?
Não houve essa possibilidade, mas...
Olha, gente, isso devia ser... Mayara, sabe, deveria ser uma prática, né? Prática. Olha, assinei um contrato, vou começar... Cara, tem que ter um grupo, né? Deveria ser uma regra.
Sim.
Porque a gente percebe, tem construtoras que têm essa prática, tem construtoras que não têm.
Na verdade,
né?
É uma lei, né? A lei de afetação. Então, é obrigatório ter. É que tem algumas construtoras que não fazem, mas é obrigatório ter. O grupo de moradores, a comissão de obras, a assembleia de afetação.
Falo pela realidade de onde resido, né? Não é habitual, certamente, não é uma prática adotada. Mas, enfim, aí assumi o condomínio e ali eu comecei a estudar, de fato, o condomínio. Porque o condomínio é algo muito... antes era levado de uma forma mais simples, era, sei lá, às vezes um senhor que morava no condomínio e que falava, não, eu vou cuidar aqui do condomínio, e virava o xerife do condomínio, né? Mas hoje não, nós
vemos... Ainda bem que isso mudou, né?
Exatamente, ainda bem que mudou. E hoje nós vemos, assim, a expansão dos condomínios. Tem condomínio que arrecada mais do que uma microempresa.
Verdade.
Então você tem que ter um olhar muito mais amplo, tem que ter uma visão muito mais profissional mesmo.
Sim.
Para fazer a gestão de uma forma adequada.
Então, de orgânico, você passou a também administrar vários empreendimentos, né? E hoje foca as tuas energias aí realmente na sindicatura, né?
Exatamente. Atualmente, eu sou síndico em 7 condomínios, todos eles na cidade de Praia Grande, fazendo essa mescla entre condomínios residenciais e condomínio comercial. E tem sido um grande aprendizado, né? O condomínio...
Ninguém nasce síndico, a gente se forma, né?
Exatamente. E eu acho que um grande desafio na área de condomínio, e que talvez seja o ponto-chave, assim, são as relações.
Uhum.
Né? Fazer gestão de relacionamento. Porque a questão prática você consegue ali através do estudo e determinar o que é, o que não deve ser. Mas essas variáveis de comportamento, eu acho que são bem desafiadoras.
É isso mesmo. Muito
verdade, verdade.
Morando junto.
Vamos ouvir agora a apresentação da doutora Ana Paula, que também veio nos prestigiar. Seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouco quem é a doutora Ana Paula, se ela também é santista, a formação, o que é que ela faz no nicho condominial e como ela iniciou nesse meio condominial também. Né?
Boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Na verdade, eu iniciei no nicho condominial através de ser esposa de síndico. E aí, nós analisando, né, a questão das necessidades dos condomínios, sim, a gente via que não tinha tanto suporte, que ainda estavam nessa questão de um síndico morador. E hoje em dia cresceu muito, né? Cresceu muito. Nós estamos falando de uma empresa hoje em dia, né? Então, o condomínio sendo uma empresa precisa ser bem gerido.
Verdade.
A partir desse momento, então, eu foquei um pouco mais. Não só, eu sou advogada, né? Então, meu foco era o direito trabalhista apenas. E aí, comecei a focar mais no direito condominial, direito imobiliário também. E o sonho de abrir uma administradora de condomínio nasceu no nosso coração. E aí, foi quando eu trabalhava no Porto, saí do Porto, fui fazer cursos em São Paulo e tudo mais para me especializar mais na área condominial. E aí, dali para frente, me apaixonei, mesmo com essa questão, não, mas é difícil lidar com as pessoas. Sim, é difícil, mas eu gosto de eu mesma atender, eu gosto de eu mesma dar o suporte. É algo que eu tomei gosto mesmo, me apaixonei mesmo pelo contato com o pessoal, contato com os condôminos. Por mais difícil que às vezes seja, porque são várias cabeças pensando, né? Mas
não,
gostei bastante.
E sabendo que o nicho condominial, para quem é advogado, para quem é administrador, quem é síndico, é uma das áreas mais multidisciplinares que existem, né?
Exatamente.
E aí você está em grande vantagem na hora que você tem um vasto conhecimento do direito do trabalho.
Exato.
Que é amplamente utilizado, tanto na administração, quanto no próprio direito, na consultoria jurídica, né, Mayara? Então, assim, esse ponto já te coloca à frente de muita gente, porque isso faz toda a diferença, com certeza. Então, assim, aquela experiência, ainda que não tenha sido com condomínio, mas a lei trabalhista, né, ela aplica-se, né, nas empresas, e o condomínio, embora não seja efetivamente uma empresa, mas ele tem um CNPJ, tem colaboradores que são...
Uma pessoa jurídica, né?
É uma pessoa jurídica.
Não visa lucro, mas é uma pessoa jurídica.
É, exatamente. Né? Exatamente, né? Que legal, né, Mayara?
É, e o mercado condominial, ele é apaixonante. É legal porque você não vê ninguém se formando ou iniciando uma carreira falando, eu vou ser... um síndico, eu vou ser
meu sonho
advogada.
É ser síndico, mas isso vai mudar.
Eu ainda não conhecia essa pessoa.
Isso vai mudar,
existe,
isso vai mudar.
Mas é muito legal e dá muito orgulho. A gente fez até um episódio com o Marcelo Massaioli. A família Marcelo inteira aqui da cidade
excelente
se sustenta advogado. E se formou e criou a família através do condomínio.
Exato.
E isso é muito bonito. Porque lá atrás falava assim, eu sou síndico, vixe, que B.O. Até hoje a gente ainda estava enfrentando algumas barreiras. Então a gente tem síndico economista, engenheiro, advogado, pessoas altamente capacitadas, igual você é, e ainda parece que é uma
subtrabalho. A gente trabalha, sabe, para que o nicho condominial seja visto, para que as pessoas não te olhem de cara feia quando você falar que atua com condomínios. Que você, síndico, não seja visto como doido, maluco, ou até mesmo
ousado.
Ladrão, que você não pode fazer um cruzeiro, você não pode viajar para Disney com seus filhos, você trabalha tanto, mas quando você tira uma semaninha para ir na Disney, não pode trocar de carro, então a gente quer... O que a gente trabalha é para acabar isso,
né?
Combater esse tipo de
chega,
coisa.
Deu, né?
Já passou. Isso aí, olha, gente, vamos parar com isso. O nicho está extremamente profissional, são pessoas sérias, pessoas competentes atuando e que são normais, como outras profissões, que merecem ter seu momento de lazer na hora que se planejar para isso acontecer, né, Mayara?
Até porque no dia a dia são 24 horas praticamente no ar, né?
Exatamente.
Já recebemos ligações meia-noite, uma hora. Esse pessoal não...
E vamos lá? Vamos lá iniciar com tudo?
Posso falar? Não,
vai
eu vou
lá,
falar,
vai lá,
eu vou
fala,
falar,
fala,
porque
falar.
Eles são um casal condominial, né? Isso
exatamente.
É isso
aí.
Olha
que maravilha.
Nós somos um casal condominial.
Não, isso é muito bom.
Sabe qual é o assunto do almoço? Da janta, do café da manhã.
Fez assembleia no sábado. Qual é o assunto do almoço?
Gente,
de domingo?
Isso é fantástico, porque eu acho
isso
que
é
vocês
incrível,
devem ter uma compreensão entre os dois fantástica.
Sim.
É,
mas também deve ter os acordos, né? A hora que não deve falar de condomínio e tal, né?
É difícil, Dani, porque quem gosta de condomínio não é um exemplo. Eu sou casada com um economista. Aí ele começa a falar número, número, número. Tu fala, meu, que chatice. Para de falar de trabalho. Agora, quando vocês gostam, eu duvido que vocês briguem por conta disso.
Não, não.
Fala
um
pouquinho.
É mais essa questão de horário mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente tá tão apaixonado por responder, por dar esse suporte e tudo mais, que aí, às vezes passa um pouquinho do horário, às vezes a gente tá até já jantou, já tá indo deitar e tá conversando com alguém. Daí,
eu vou entregar a Paula. Nisso... A Paula geralmente leva os condomínios pra janta, coisa do tipo. Falo pra ela, calma. Né? Não, mas sabe aquele... Eu falo, calma, né? A gente precisa jantar, falar sobre coisas... familiares, falar até futilidades, mas, né? Mas é porque, queira ou não queira, quando você faz com carinho,
sim.
É algo que não se torna um peso na nossa vida.
É verdade,
né?
É verdade.
Então, é algo que alegra... ninguém é obrigado a trabalhar onde não gosta, né? Então, se essa é a área que nós escolhemos, a gente procura fazer tudo com carinho e até em família, né? Por que
perfeito. Não? E aí eu falo assim, que a nossa profissão parece que também tá enxugando o gelo, né? Você acabou de mandar um boleto de manhã, vai ter um outro para mandar outro dia. Você acabou de atender um condomínio de mudança, vai ter outro. Então assim, não adianta querer zerar a agenda. Tem profissões que é uma maravilha. Você consegue colocar 10 tarefas no dia e dar o tique das 10 tarefas.
Exatamente.
Tem umas amigas minhas que falam assim, olha... 4 horas da tarde, consegui acabar minhas coisas. Falei, nossa, parabéns pra você. Eu já me cobrei muito de chegar no final do dia e estar com tudo resolvido.
Com condomínio?
Com condomínio,
esquece.
Impossível. Agora não, agora eu falo assim, a prioridade está resolvida, os clientes estão atendidos, próximo dia. Porque senão a gente entra numa pilha que não acaba o serviço.
Eu já cheguei também nesse ponto de me cobrar demais. me cobrar, falar assim, meu Deus, mas eu me programei porque eu ia fazer isso, e aí chegar no final do dia, mas não é, você acaba parando para atender alguém que te chamou pedindo um boleto atrasado, ou pedindo um acordo, ou tá vazando na minha casa, algo nesse sentido, então você acaba tendo outras prioridades no meio da sua prioridade, então no final do dia...
Ah, mas eu acho que a dinâmica da vida condominial que me atrai.
Uhum. Não tem rotina, né?
Você precisa estabelecer...
Não existe um dia igual ao outro.
Você precisa estabelecer rotinas e né, para o seu trabalho, desenvolver ali um planejamento de gestão. Mas
rotina no sentido de processo, né? Ou seja, procedimento, saber como fazer, né? Agora, os problemas, as coisas que acontecem, nossa, é muito dinâmico, né?
Cada dia aparece algo novo e é interessante que a gente, você se coloca numa situação de estar obrigado a sempre se atualizar.
Sim.
Até por causa desse dinamismo, né? Dessa mudança permanente de direção daquilo que precisa ser feito. A legislação, hoje a gente tem algumas mudanças importantes na legislação em relação ao condomínio, então tem uma série de fatores que antes não existiam, até em função também da mudança do padrão de condomínio, né? Hoje nós temos verdadeiros clubes.
Sim.
Que são condomínios ali e ficam à margem da cidade, digamos assim.
Altíssimo nível nossos convidados. Deu para ver aqui o perfil deles, o quanto que a gente consegue explorá-los, né? E que eles possam trazer as suas experiências. Tá contigo.
Perfeito.
Aí. Tá contigo.
Thiago, hoje você atende os condomínios na Baixada Santista inteira?
Sim, sim. Hoje... Os condomínios que eu trabalho, eles são especificamente em Praia Grande, mas eu atuava em condomínio em São Bernardo do Campo,
legal,
em Santos, em São Vicente. Então, essa questão da distância, claro que não pode ser algo tão... Entendo que é tão longe, é um pouco mais complicado, mas quando você consegue organizar a equipe, você coloca em dia ali toda essa engrenagem do condomínio, a possibilidade de você ter uma abrangência até de outros lugares. E
que
também
legal.
Ter um preposto, alguém que te auxilia ali, ajuda bastante.
Porque assim, ó, a gente tem síndicos de São Paulo que atendem na Baixada Santista.
Sim.
Por que não ter síndico da Baixada também atendendo pro lado de lá, né?
Eu atendi em São Bernardo do Campo. Fiquei um período em São Bernardo do Campo, só que assim, teve uma primeira eleição, na segunda, para mim, não estava sendo interessante naquele momento, né? A Paula tava próxima ali também de ter filho e tudo mais, então tinha essa necessidade de estar mais próximo. Pegar aquele comboio de vez em quando para descer, de repente, se tiver uma necessidade, atrapalhava um pouco.
É duro, né?
É, muito.
O coração
Mas
dispara.
Agora tá equacionado, né?
Isso. E você falou que começou em um condomínio de implantação.
Sim.
Que você foi na assembleia e te elegeram. Queria um pouquinho da tua experiência de alguém que não era síndico, não tinha pretensão de ser síndico e, de repente, se viu nesse cargo em um condomínio novo. Como que você teve bastante suporte da DM? Vocês
estavam juntos nessa época?
Sim, sim.
Foi o nosso primeiro apartamento.
E aí, quando você chegou em casa para dar esta bela notícia para Paula? Ela não já quis
não,
assim, desfazer o relacionamento?
Ela estava lá.
Ah, você estava junto?
Já tava
porque
fazendo...
no meu caso, eu fui sozinho para a Assembleia.
Você
e aí,
chegou com a surpresa.
E aí, minha
ex-esposa,
eu cheguei lá para dar esta bela notícia para ela. Olha só.
Bom, onde você se meteu? Quem deixou?
Foi mais ou menos por aí, viu?
Então, esse condomínio...
Ah, então você estava junto, então foi menos traumático,
tava,
né?
Foi tranquilo.
Ela ainda deu suporte, eu não entendi muito. Ela falou, não, eu falei...
Vai lá que eu
estou
aqui.
Vamos lá. Então, na verdade, esse foi o primeiro como... Era orgânico. Eu já tinha tido essa experiência em Santos, né? Como síndico orgânico, morador. Mas... Como eu já tinha passado por isso antes de ser síndico, eu achei que era uma área interessante, já estava ali, eu trabalhava no Porto na época, de Santos, e eu estava verificando, estava estudando ali o direito, eu falei, não, eu acho que é uma oportunidade mesmo de entender como funciona esse condomínio. Estava iniciando, então eu falei, poxa, não tem vícios ainda, não tem nenhum tipo de problema, talvez seja um pouco mais fácil de impor aquilo, impor no melhor sentido, tá? Não é
Sim.
impor, mas de implementar, melhor dizendo.
Sim.
Aquilo que eu entendia que era bacana. Foi um bom laboratório, né? Foi uma boa experiência. Eu fiquei 7 anos como síndico nesse condomínio. Mas foi interessante que eu tive bastante suporte também dos moradores. Então, eu acho que essa participação de todos, ela auxilia bastante.
Teve bastante participação do conselho, do pessoal que ajudou?
Sim. Eu acho que, na época, o subsíndico ele era bem participativo. Né? Tinha um conselheiro também que ajudou bastante. E eu entendo que para um síndico fazer uma boa gestão, se você tiver um conselho bem forte, um conselho atuante, um conselho também que te dê um suporte, não somente na fiscalização, que é fundamental, mas também um conselho deliberativo, digamos assim, é bem interessante. Eu, particularmente, gosto de ouvir. Não tenho problema com isso.
E os outros condomínios, eles são de implantação ou você pegou condomínio em curso?
Não, peguei um agora de implantação no sábado de carnaval.
Caramba!
Pulou o carnaval
na assembleia, né?
Aí a importância de ter uma esposa que também trabalha na área condominial. Senão,
perfeito sua observação. Perfeito sua observação, viu?
Porque a partir da implantação, ele já começou ligações, indo, visitas. Então, assim, o carnaval dele foi no condomínio.
A nossa expertise é condomínio de implantação. A gente tem muita parceria com construtora. E a gente sabe o quanto o condomínio ele tem que começar certo. A gente já tem materiais prontos, circular de obra, mudança, cronograma. Porque o primeiro mês, se a gente não faz tudo muito certinho, esgota todo mundo.
Sim. Assim, hoje ainda, em alguns lugares, eu não sei se em alguns lugares especificamente, ou ainda, como foi dito anteriormente da questão do... de que as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, né? Ou têm desconfiança em relação ao síndico, né? Mas ele foi até uma assembleia um pouco mais agitada.
Uhum.
Foi bem, assim, agitada. Tiveram duas pessoas que participaram que gostariam de ser síndicas e tudo mais. Mas deu certo, assumir.
Foi agitado,
e a gente
está, né,
conseguindo implementar e mostrar, assim, que... Veja, é o que eu falo para todo mundo. Eu não vendo um produto, né? Eu vendo um serviço. Se o meu serviço não for de acordo, se não tiver, eu não vou sumir. Eu tô ali,
exatamente,
na linha de frente o tempo inteiro tratando com o cliente.
Mora na cidade.
Exatamente. Então, veja, não tem como, de repente, você fazer algo que é uma barbeiragem. Tem muita gente que faz. Mas para isso que eu falei do conselho e tudo mais, que eu acho que tem que ser bem importante. Mas o condomínio de implantação é um pouco diferente daqueles que você já atua, né? Você tem essa expertise.
Quanto,
né,
tempo em média você leva? Lógico, a implantação não é só você. É você com a administradora que foi contratada pela construtora. Quanto tempo em média você leva? E o que é que você considera como um bom tempo para se fazer uma implantação? Você fala assim, se for até tanto tempo, eu considero que foi bem feita, foi legal, atingindo nosso objetivo, conseguimos ser objetivo, somos direto ao ponto. Quanto tempo que você acha que é razoável na sua visão?
Não, eu acho que o primeiro mês é fundamental, né?
Não, tô falando assim, da assembleia da instalação. Desculpa, acho que eu não fui muito claro na pergunta. 12
meses, né? O primeiro ano.
Então. O primeiro ano é um ano, assim, é um ano de adaptação entre as pessoas. Né? Tem essa questão do... Você vai colocar mobília no condomínio,
sim, sim,
estabelecer normas,
verdade,
contratar
verdade.
Funcionário, determinar...
Individualização, caso necessite.
Escolher prestadores de serviço. Às vezes, uma escolha, de repente, ela não é tão adequada ao condomínio.
Individualização, você fala o quê? De água e gás?
A
empreendimento novo,
ela,
não vim.
Ela já traz.
Ela traz a pré-disposição, né?
Ela traz toda a tubulação, toda a estrutura, mas o condomínio tem que optar pelo relógio. Se vai ser de radiofrequência, internet.
Escolher o tipo, né?
Escolher o tipo de.
O cenário ideal é que ela já entregasse isso tudo pronto, né?
Então, aqui em Santos, nós temos uma lei municipal que é obrigatório entregar o relógio pronto, tudo pronto. Em São Paulo não é, na Praia Grande não é, então é muito comum ter só a estrutura e comprar o relógio. Mesmo assim, aqui também não é tão bom, porque o que acontece? A construtora entrega o relógio mais barato. E às vezes ele é só de radiofrequência, não é de internet. A radiofrequência a empresa só lê uma vez por mês. E a internet é
tempo real, né? Tempo real.
A medição é um pouco prejudicada.
Então, às vezes, por conta de R$100, R$150, você não teria um relógio melhor, uma tecnologia mais nova.
Sim.
Mas aí você fica com o que a construtora entregou, aí é R$500 para trocar cada relógio.
E tudo depende também da construtora,
da,
né?
Construtora,
de como que a construtora entrega. Assim, a construtora que faz um bom serviço, ela vai dar uma vida um pouco mais fácil para o síndico. Às
Tem
vezes, não.
No Guarujá, que são direto com a... Eu não sei se é com gás ou liquigás. Enfim, elas...
Uma das concessionárias,
uma,
né?
Uma das concessionárias, e o relógio é comprado direto com a concessionária, pago direto para a concessionária, o condomínio nem entra no circuito. É a melhor coisa que tem.
É porque entrega um sistema pronto.
Exato.
Né? Depois vai lá, faz a sua medição, faz o cadastro, cada um faz o seu, é muito mais tranquilo. Isso. Mas quando você vai discutir um regulamento interno, é o que eu falei da questão dos relacionamentos e da visão individual, né? E quando... Ser democrático é importante.
Faça regulamento interno, que nem era o escopo do seu serviço.
Nem era. Já deveria estar pronto ali e ser ratificado nessa primeira assembleia. Ou, enfim, mas muitas vezes traz para o síndico para que ele faça. E isso requer um pouco mais de tempo, de habilidade, né, de conversa. É como eu falei, você pega um condomínio, sei lá, 60 pessoas, que nem é tão grande, mas já traz ali uma... bastante informação divergente, contrária, e esse eu entendo que hoje é o grande desafio. As pessoas, quando você vai falar de custo em condomínio, né, dependendo do porte do condomínio que você abrange também, é o grande desafio. Você fala, sim, de custo, de repente a pessoa já espeta uma agulha num voodoo seu, assim, né? Fala, esse cara quer gastar dinheiro.
E logo agora que eu tenho que fazer
você fala,
a reforma, planejado, agora que eu comecei, eu
vou colocar cortina de vidro no meu apartamento.
As parcelas intermediárias da construtora.
Alguns empreendimentos fazer cobertura de garagem.
Esse, exato, o que a Mayara falou é a realidade, porque assim, a pessoa, muitas vezes, ela quer, ela compra o seu apartamento.
Gente,
apartamento.
Lá na Praia Grande, desculpa só esse parênteses, dá muita vontade de comprar apartamento. Investidor, dá muita vontade de comprar apartamento. Por quê? É parcelado direto com a construtora. Não envolve... É claro, eles fazem a pesquisa, aprovação de crédito, tudo, mas em outras cidades é financiamento bancário certinho. Lá é direto com a construtora, é muito legal. Toda vez que eu entro num stand, eu falo, ai meu Deus, essa é uma parcela. Aí segura, segura.
É, e o proprietário, ele tem em mente que ele está comprando ali o apartamento e ele quer reservar um dinheiro, não um investidor, né? Ele compra ali e vai vender, mas aquele que vai morar, ele quer o móvel planejado, ele quer o vidraçamento da sacada.
Quer caprichar.
Aí, de repente, você fala, poxa, ele quer uma academia, a gente vai precisar arrecadar tanto. Você fala, pô, mas... O condomínio vai ficar muito caro. Você fala, tá, mas você tá valorizando o teu patrimônio e você tá investindo no teu bem-estar. Se vocês não quiserem, não tem problema.
Eu fui lá no stand de vendas e a corretora me mostrou tudo muito bonito, cheio de
meramente ilustrativo, né?
Só não leu o rodapé. É, difícil.
Mas essa questão de valor, assim, para implementação, eu creio que é o grande desafio mesmo, de falar, olha...
E você faz a outra assembleia depois de quanto tempo da implantação? Porque a implantação é mais a entrega do condomínio, e depois tem o que você falou,
Eu fiquei curioso, ele falou do carnaval, a implantação foi no dia do carnaval, a construtora marcou para o dia
do
carnaval.
Foi no sábado do carnaval.
A assembleia geral de instalação foi no dia do carnaval.
Mas veja só que interessante.
Ele conseguiu o quórum.
Conseguiu o quórum, estava cheio. Casa cheia.
Casa cheia.
Mas porque muitos, e aí que tá, é uma realidade de Praia Grande, muitos compram não somente com o ânimo de morador, mas como de investimento.
Ah, sim.
E não como o seu apartamento de moradia, mas o seu apartamento, sua casa de veraneio.
De locação, ou de locação para Airbnb, né?
Hoje, em Praia Grande, a gente tem vivenciado uma realidade muito distinta, porque depois da pandemia, muita gente foi morar em Praia Grande. Muito. A cidade que tem a maior expansão demográfica da Baixada Santista é Praia Grande.
Uhum.
Há, sei lá, 15 anos atrás tinha 200 mil habitantes.
É, porque agora o pessoal quer fazer home office de frente para a praia.
É.
Eu jogo futebol, por exemplo. Da galera que joga futebol comigo, a maioria era de São Paulo e veio morar aqui porque hoje pode trabalhar de casa. Fala, não vou, tem a praia, tem toda essa comodidade, então...
Legal.
E aí uma oportunidade que foi conversada até acho que com os moradores, foi feita uma enquete, de que o sábado de carnaval seria interessante porque muitos já viriam para cá.
Quantas unidades lá?
62.
Legal.
Bacana. Quanto tempo durou essa assembleia de instalação?
Ela foi um pouco longa.
Tava tinha quente. Muitos itens? Ela tinha muitos itens?
É, tinha alguns itens e assim, é como eu falei, muitos ali estavam adquirindo talvez... É, quando você... A pessoa também que compra ali para investimento, por mais que em tese ela tenha um recurso a mais porque está investindo... Às vezes o recurso é pura e simplesmente para o investimento do imóvel. E aí quando você traz esses outros itens de mobília, de né, toda essa outra condição...
O enxoval, né?
De você organizar o teu condomínio, aí pega um pouco. Mas foi um pouco mais longo, eu acho que demorou até... Começou às 9 e pouco, foi até meio-dia e pouco, assim. Uma média, né?
É, a média é essa mesmo, né?
Pro calor e pro dia que era, foi longa, né?
E depois de quanto tempo você vai chamar outra assembleia? Porque tem envidraçamento, regulamento, aí começa,
O do envidraçamento a gente já conseguiu até estabelecer um padrão ali nessa mesma assembleia, porque a construtora tinha feito...
O decorado.
Então, foi tranquilo, porque a gente seguiu o exemplo do decorado, então foi mais tranquilo. Mas agora em março, né? Já vou fazer a outra assembleia com o regulamento interno tudo pronto, com os orçamentos para mobiliar,
legal,
tudo pronto.
Legal.
Que eu acho que não pode ter um espaçamento muito grande. Por exemplo, tem piscina no prédio.
Fica
tem muita gente, e a piscina e tal. Então, assim, a gente está regulamentando, aí você coloca um item que... Eu geralmente costumo discutir com o conselho, que eu acho que são as pessoas que estão mais próximas ali.
A gestão participativa, né?
Exatamente. Então, a gente vai trocando figurinha. Às vezes, o conselho faz uma anotação. Puxa, eu acho que isso não é interessante. E aí, de repente, o conselho fala com alguns moradores que você também não tem ali o conhecimento e faz essa conversa paralela. Enfim, a gente tem que ser democrático e procurar ouvir a todos, né?
Doutora Ana Paula, e como fica a atualização cadastral? Vou dar uma apimentada aqui. Porque tem muita gente que está pagando para a construtora, mas ainda não pegou as chaves. Então, de quem é a responsabilidade desse condomínio até pegar as chaves? E outra coisa, como que fica a mudança? Tem gente que está medindo, está querendo mudar, mas não assinou o contrato ainda. Implantação tem tudo, né? Exato. Então, como é que você acompanha, você ajuda?
É, e qual é a dica que você dá justamente para essa mudança ser feita de maneira adequada? Para a segurança do empreendimento, para a segurança da gestão também.
Eu tive até, nesse novo condomínio, a gente teve até algumas pessoas que nós recebemos a lista dos moradores, e dos proprietários e tudo mais, chamamos um a um, né, para enviar o primeiro boleto, e alguns chegaram nesse ponto, né, de, eu ainda não peguei a chave, não é de minha responsabilidade e tudo mais. Mas, nesse caso, a gente analisa o contrato entre as partes, né, porque, como você falou, lá na Praia Grande é mais direto com a construtora. Então, a gente precisa analisar caso a caso qual foi o trato dele com a construtora, né, após a entrega da chave, como é que vai ficar... Então, nesses casos, a gente olhou mais particularmente.
Perfeito.
Agora, sim, a questão de mudança, ele vai chegar nessa segunda implantação, nessa segunda assembleia. Então, ali já vão ser definidas muitas coisas. Mas na primeira assembleia, a gente conseguiu definir bastante coisa e já tem bastante gente que mudou, né? Já tem bastante
Caramba, já mudaram?
Já.
Pô, tem gente querendo mudar no domingo.
No domingo mesmo.
Jesus!
Falou, então, pô, mas posso mudar no domingo? Eu falei, mas...
Domingo?
Né? Não, mas é porque semana que vem eu volto a trabalhar, eu só tenho domingo. Ai, eu falei, gente. Jesus amado.
Essa particularidade da Praia Grande, da maioria ser de São Paulo e tudo mais, também complica um pouco. Porque, assim,
mas quem
geralmente
de lá também quer mudar no domingo?
É.
Quem de lá também quer mudar no domingo?
Não, porque, assim, você tem que fazer... Vai, mudança. Você tem que fazer em horário comercial. Mas em horário comercial, a pessoa... O proprietário está trabalhando, então não tem como ele fazer a mudança. Então, sempre... Né, tem que ter uma flexibilidade nessa questão dos regimentos internos por conta disso.
Eu passei uma saia justa em um condomínio que eu fiz a implantação com 85 unidades. E metade tinham adquirido através de financiamento, outra metade ainda estava esperando a aprovação, porque tem o registro da convenção e a individualização das matrículas. A construtora deu a posse precária para todos. Para todos os 85. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou seja, eu tinha 85 pessoas, metade proprietários de fato, metade não proprietários, e eles queriam mudar, todos juntos.
Meu Deus.
Aí, imagina, a gente
aí
tinha...
Aí depois não sai e faz uso capião, né?
Seis mudanças num dia, uma correria só, e aquela pessoa, de fato, ela ainda não era proprietária. Como que ela já vai mudar, ela já vai fazer medição, ela tinha posse precária? Foi uma loucura. Foi assim, um risco que a construtora... assumiu, não deu problemas, acredito, né? Não fiquei sabendo de problemas futuros. Mas a gente sabe que, às vezes, já até pagou a entrada, pagou as parcelas intermediárias e tem rescisão, tem extrato.
Exatamente. Né? Exatamente.
Tá vendo? Pra você que acha que vida condominial é tranquila, olha só. Olha só quantas coisas, quantas nuances nós vivenciamos aí dia após dia.
É verdade, verdade.
Muito bem observado.
Então, esses são os cuidados, né? Que eu acho que tem que ter.
Exatamente. E a empatia, né? Não somente você pensar nas leis. As leis existem e elas têm que ser cumpridas, mas também você tem que ter um pouco de empatia. Não só nós, como gestores, mas os moradores também, de entenderem o nosso lado. Que abre exceção para um, vai ter que abrir exceção para
todos. Deixa
eu
perguntar uma coisa. Lá na Praia Grande não tem aquela regra que tem aqui em Santos, que tem que falar com a prefeitura e tal? Não tem isso lá, não, né?
Não sei, acho que não. Tem.
Em qual sentido?
Para agendar a mudança, para o caminhão estar na rua?
Não.
Mas em Santos também não é em todo lugar, né? Depende do...
São nas quase todo, viu?
É,
são
quase
nas principais,
a praia
quase
tem uma restrição
todo.
Grande aqui, né?
Os canais, os principais, quase todos, quase todos.
Não, lá não tem essa...
Não tem essa regra, não, né?
Não. Porque para a logística do trânsito, né?
A gente já comentou um pouco sobre isso aqui, já teve gente que comentou, que falou sobre isso, né? Então, como o nosso podcast ele é bem regionalizado, é legal a gente trazer essas peculiaridades, né, Mayara?
Isso mesmo. E inadimplência em condomínio novo, tem muito lá? Na verdade, pagamento, como é que eu estou explorando a Praia Grande?
Vamos lá, vamos falar da cidade.
Como que é a questão de inadimplência lá? O pessoal é certinho?
Olha, esse
não, é veraneio, esqueço de pagar.
Esse novo condomínio, por exemplo, nós tivemos que fazer uma entrega de boletos rápida, né? Para que a gente tivesse caixa para o mês seguinte. Então, assim, tranquilo. A maioria, assim, que não pagou... A gente fez um boleto para o dia 26, por exemplo. A maioria que não pagou foi porque realmente não recebeu. A gente não conseguiu contato. Exato. A questão do
Olha
cadastro.
Olha a importância do cadastro.
O cadastro é porque nós fomos um a um, né? Ligando, mandando mensagem e tudo mais. Então, só esse trâmite de não ter recebido. De resto, todo mundo pagou direitinho, foi bem tranquilo.
Mas não tem tido, assim, pelo menos na minha realidade, ali onde eu tenho atuado, não tem tido tanta inadimplência. Eu acho que as pessoas têm aquela consciência, às vezes, tem um inadimplente contumaz, aquele que entregou para Deus e não vai pagar mesmo. Exato. E aí você tem que... É o cara que reiteradamente, ele não paga, ele esquece o condomínio e não vai pagar. Tem outros que, por uma questão circunstancial, atrasam um mês, dois. Eu, como síndico, eu procuro sempre chamar, entender, ajudar de alguma forma, ver se há possibilidade... Eu né, até como advogado, mas mesmo assim, mesmo eu prefiro, de repente, fazer um bom acordo, trazer a pessoa de volta do que ajuizar a ação e já ir para a execução. Acho que é muito mais traumático. Então, a gente procura alternativas mais amenas, assim, mais simpáticas, digamos. Desde que, também, a gente precisa analisar a realidade, caso a caso. Mas, de modo geral, acho que um bom acordo para acabar com a inadimplência é bem melhor.
Muito bom.
É verdade.
Bom.
A grande maioria dos condomínios que eu administro, peguei com uma inadimplência relativamente alta e chamei, conversei um a um para fazer esse acordo mais tranquilo, que coubesse no bolso do morador, e tranquilamente voltaram a pagar.
Isso tirando esses contumazes. Inadimplência, ela aumenta quando ela não é cuidada.
Sim.
Então, o morador, ele tem outras prioridades.
Boa, Mayara. Bela observação.
Às vezes, também, ele esquece. Né? Se tem sempre um administrador, um advogado ali, cobrando mensalmente, uma segunda via. Olha, você não consegue tirar, posso te entregar? Olha, você já fez um acordo. No acordo, tá falando que você tem que pagar as parcelas do acordo e as parcelas vincendas. Não é uma ou outra, são as duas dentro do mês. Então, acho que as pessoas ficam mais atentas, né?
Sim, sim.
Porque os casos que a inadimplência cresce, porque deixou...
Se você deixar crescer um pouquinho, não tem como. O ideal é como você falou, tá monitorando o tempo todo, cobra, e assim, sei lá, três, quatro...
E o perfil dos seus condomínios lá são mais residenciais ou temporários?
Mais residenciais. Tem alguns desafios, né? Eu sou síndico em um condomínio que fica bem na Avenida da Praia, são 116 unidades. E ele é um condomínio residencial, mas hoje ele é visto, assim, pelas pessoas com a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer. Por quê? A localização
ali
dele é excelente.
Ali tem alguns condomínios belíssimos ali naquela...
Não, então,
na Avenida da Praia.
Então, na verdade, ele nem é um condomínio que tem um
de quê?
É um luxuoso, não é um condomínio, sim, de alto padrão, nada, mas são vários kits que geram recurso. Então, hoje, sei lá, 50, 60% do condomínio, as pessoas fazem locação de temporada, porque é muito recorrente, a pessoa consegue, investe pouco na unidade, né, no apartamento, e acaba tendo um retorno bem, bem amplo.
Ia te perguntar isso. Vamos virar a chave para o Airbnb.
Foi um gancho bom esse?
Foi excelente. Era a minha próxima pergunta. Como que está o Airbnb lá na cidade?
Esse prédio, então...
Praia Grande, ele foi considerado, salvo engano, em 2019 ou 2020, o quarto destino turístico mais visitado do país. Isso é uma loucura.
Caramba.
Se você olhar, Praia Grande só ficou atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.
Não sabia disso.
Também não.
É.
Quarto destino turístico mais visitado do país. Então, assim, nós temos uma população de 345 mil habitantes, aproximadamente, que chega a ter 2 milhões de pessoas numa temporada. Então, assim, é algo surreal.
É surreal mesmo.
Lembra daquela música do Traje a Rigor, sabe? Nós vamos invadir sua praia.
E a turma invade mesmo.
Teve uma semana que eu passei pelo shopping, não tinha vaga. Aquele shopping é gigantesco, ele não suporta mais.
E tem em cima, embaixo, tem vaga pra caramba.
E não tinha mais. Incrível.
Então, tem tido uma rotatividade muito grande. Então, a questão comportamental, ela é algo
que... Nossa, esses dados que você apresentou são impressionantes.
Não, é surreal. Assim, você tenta comprar pão, de repente você não consegue comprar pão, de tanta gente que tem ali na cidade. Mas hoje tem uma decisão do STJ, inclusive, que proíbe, né, as locações por aplicativo, né? Algo que tem sido bem polêmico também. Porque você pega um condomínio que a maioria, de repente, faz locação por aplicativo, tá tranquilo. Quem aluga, né? É. Agora, aqueles que se sentem importunados ali por toda essa movimentação, de repente dá um Google, já vê que tem uma notícia, uhum, e fala assim, e aí, seu síndico, qual vai ser?
Mas, no céu, você está proibindo ou está deixando?
Lá a gente permitiu. Eu acho que o grande ponto é você conseguir o quórum para fazer uma alteração de convenção, né? E as convenções todas, elas são bem antigas, né?
Sim.
E eu acho que, não sei qual a realidade de vocês, mas alterar uma convenção é bem difícil. Né? O quórum de você ter 2/3 ali de maioria
ainda absoluta. Que seja com a Assembleia de Sessão Permanente, que é uma, né, uma atualização e tudo mais, é mais um
recurso, né?
Mais um recurso aí, mas ainda assim a missão continua bem difícil. É mais fácil de alcançar, mas, nossa, é duro, hein? Trabalhoso.
É. Então tem sido, assim, desafiador, mas esse condomínio especificamente a gente conseguiu organizar tudo, né? E eu acho que quando você tem regras e muito bem estabelecidas e não abre...
Uma equipe trabalhando junto, né?
Eu procuro... E assim, você não pode flexibilizar em determinadas coisas. O que é regra, aplica, doa quem doer. E eu, pelo menos, ajo dessa forma. Então, acho que isso consegue coibir um pouco os excessos, né? Às vezes você pega alguém que tá alcoolizado, que alugou ali um apartamento por um final de semana, não tá nem aí se o senhor que mora vai trabalhar no dia seguinte... Mas isso não é só em prédio, não. Casa também é assim.
Casa também é assim. Condomínios de casa, rua. É que lá, realmente, a gente, aqui de Santos, evita. Final de semana, feriado prolongado, imagina. E olha que eu gosto muito. Seria a minha opção de moradia fácil, Praia Grande. Mas a gente evita, tá, nesses... Ir pra lá, porque sabe que o trânsito vai ser uma loucura, vai estar tudo muito cheio.
É que nem eu gosto de fazer a comparação com o Rio de Janeiro. Vai no Rio de Janeiro. Quem tá na Barra da Tijuca não quer vir pro lado do centro, né, pro lado de cá, Copacabana, Ipanema, porque, nossa, o trânsito é muito difícil, a distância. Aqui você não tem o problema tanto da distância, não é longe,
distância,
né?
Distância é pertinho.
Mas é legal que você, quem reside lá, faz tudo lá, né? Que a filha estude lá, que você trabalhe lá, que você more lá. E de vez em quando precisar, até sai, né? Mas se for algo que todos os dias precisa fazer, é complicado, né?
Não, o trânsito intermunicipal é bem complicado, né? Se você tem que sair de Praia Grande para vir a Santos ou de Santos para lá. Eu acho que o trânsito em Santos está muito pior do que em Praia Grande, por exemplo. Acho que hoje você não consegue estacionar em lugar nenhum, né? E tem muitas obras na cidade, enfim, isso acontece. Mas aí você vai encontrar problema com vaga de garagem, condomínio também. Tem uma série de coisas que... Mas chegando próximo da temporada, a gente já até faz uma preparação espiritual e psicológica diferente. Porque mais cabelos brancos virão, né? Certamente.
E do Airbnb, você já fez alguma assembleia para regulamentar isso? Ou tu consegue regulamentar as regras no regulamento interno?
Não, eu já advoguei para questões relacionadas ao tema. Mas eu ainda não tive problema dentro daquilo...
Conseguiu deixar mole.
A gente conseguiu sempre conversar e tentar mostrar ali o ponto de vista das partes. E eu acho que quando você... É o que eu falei. Estabelecendo normas rígidas, entre aspas, né? Mas aquelas que atendem a todos, que as pessoas concordam, a gente consegue implementar bastante coisa. E assim, infelizmente, às vezes você tem que ter uma atitude mais drástica, de uma multa, algo efetivo. Ela é punitiva e pedagógica, né?
A gente participou de uma assembleia que, realmente, assim, a gente falou, um morador falou, ninguém quer aqui crescer com enriquecimento ilícito. Aí a conselheira, mas enriquecimento por reincidência a gente quer.
É lógico.
E aplica a multa, né? Tá errado ali, aprende e já ajuda o caixa do condomínio.
Pois é.
Sem dúvida.
E quem tá fazendo o Airbnb tem que entender que, ainda que você esteja alugando para alguém, a multa vai vir para você, né?
E o teu condomínio comercial?
Ele é um condomínio um pouco menor, ele fica... É um condomínio com... Na verdade, são poucas lojas. Ele é bem tranquilo, assim. O desafio maior é a arrecadação. Você tem um condomínio com pouca unidade, você arrecada pouco.
Condomínio mas comercial, as pessoas querem fazer muito. Parte uma delícia de trabalhar.
É.
Menos emoção, menos...
É bem mais tranquilo. Ninguém vai te ligar depois às 5, né? Ou do horário que fecha.
Tem elevador lá?
Não.
Porque quando tem elevador aí, é a questão do seu ponto mais crucial, né? Que no residencial é a água, né? Mas no comercial, é, cara, se for um comercial ali que seja, né?
Ah, existem condomínios.
Aí o elevador é bem crítico.
E o que fazer, né? Porque às vezes tem um problema ali no elevador, você faz a manutenção, teu laudo tá em dia, a empresa é boa, tá trabalhando, tem tudo e acontece.
Mas
um problema
dispositivo eletrônico, uma hora vai acontecer, cara. Não tem, ninguém tá livre, né?
Ótimo. Agora fale para eles sobre isso.
Será que eles se acalmam? Será que eles entendem?
Isso na mente do pessoal, que dispositivo eletrônico pode acontecer
a
qualquer
problema. Mas não é 100%, né?
É.
Nada é 100%.
Nada, nada.
Pare o elevador do The Blue para você ver.
Nossa, assim, não, vira essa boca pra
lá. Vira essa boca pra lá, né?
Não, não. Nós temos um condomínio aqui no Guarujá, né? Aqui em Santos, que é o Primark Corporate. E ele tem o elevador mais rápido da cidade. E são 2, 3, 4. São 8 elevadores. E quando você passa na catraca, já mostra o número, a letra do elevador que você tem que ir. Mesmo assim, tem reclamação. Pra você ter uma ideia, tem uma TV desse tamanho com o fluxo dos elevadores e é os segundos que eles estão parando. Eles não podem parar. E mesmo assim tem gente que reclama.
É.
Meu Deus.
O condomínio, assim, o que eu acho que é o mais ingrato, entre aspas, é que independente do que aconteça, vai estar tudo redondo, vai estar bom, alguma coisa existe.
É.
Sempre vai existir, às vezes é porque a pessoa, sei lá, você passou, não deu bom dia num dia que você não viu a pessoa em algum condomínio, de repente a pessoa se torna teu opositor, né? Já fala, o síndico é, né, mal educado, é arrogante, você fala, nem é, nem vi. Ou tem outra pessoa falando comigo, uma coisa do tipo. Eu acho que o comportamento é o grande X da questão.
É a questão da empatia, né, que eu falei. Não só de quem tá gerindo, mas também de quem tá morando, né? Tem que entender também. E, Ana, você faz assembleia com ele? Você vai pras assembleias?
Vou.
Porque...
Até meu filho já foi em assembleias.
Olha só!
Aí você acompanha, você dá orientação na qualidade de advogada.
Isso.
Você vai com ele. Legal, legal. Isso é importante. Porque também você é advogado, síndico profissional, sabe as deliberações... Mas eu sou administradora, eu também oriento, mas ter um advogado na Assembleia faz toda a diferença. Deve ser que o síndico está sendo tendencioso, a administradora quer menos trabalho. Engraçado, quando tem um advogado...
E as pessoas respeitam mais quando tem advogado.
Doutora, o que a senhora acha? Eu falei, eu acabei de falar. Mas deixa a doutora falar.
Olha,
eu sou advogada também, mas eu divido, eu...
Há uns dias...
Não se importa como advogada,
não.
Quando você está como administradora,
é,
né?
É,
então,
cada um no seu quadrado.
Há uns dias atrás, eu participei de um evento condominial na cidade de Praia Grande. E, assim, no início do evento, uns meia hora de evento importante e tudo mais, eu vi uma pessoa me ligando com certa insistência. Eu falei, caramba.
Alguma coisa aconteceu.
É, algum problema. E era o mesmo número me ligando. Eu falei, meu Deus, o que será
preciso
que aconteceu?
Preciso atender.
Aí, atendi o telefone. Aí, uma moça, doutor... Eu preciso que você venha aqui no condomínio. Tava tendo uma assembleia no condomínio. O pessoal da administradora, ele tá oprimindo as pessoas e tal. Eu falei, mas...
Olha.
É, eu falei, mas eu tô num evento, doutor, mas eu preciso de você. Fui pra assembleia. Aí cheguei na assembleia, foi assim, meio que assustador, assim, tava, a forma que tava acontecendo, né? Mas aí me apresentei e tal. Falei que tava representando a moradora. E aí, depois disso, não é porque era eu, mas é o que a Mayara falou. A figura
não,
do advogado...
não tinha um advogado condominalista presente lá, não.
Não,
né? Era
não.
Só a administradora conduzindo e fazer,
é,
querendo
assim,
fazer acontecer, né?
É, na verdade, a administradora, ela que conduziu a assembleia, ela que respondia como síndica, assim, vamos dizer.
Nossa.
A síndica, ela não tava... Eu imagino que fosse uma síndica proprietária, ela não tinha muito conhecimento. E tinha algumas aberrações ali na conduta dela, coisas assim, Jesus amado, né? É importante dizer que o síndico, ele tem responsabilidade civil e criminal por aquilo que acontece no condomínio, né? Em relação às finanças, em relação a tudo isso. Então, às vezes, você coloca...
Não basta
de
ter boa vontade.
É, você deposita a tua confiança em outra pessoa, só que responde a você, presta atenção. E aí, depois que eu cheguei ali, consegui organizar um pouco melhor... Aí depois... O pessoal ainda falou, pô, depois que você chegou, eles mudaram o comportamento e tal.
É, eu fui contratada como advogada para uma assembleia em São Paulo. Aí eles, nossa, me blindaram muito. Falou, tá uma briga, tem um vazamento na piscina. Então vão duas turmas. A turma mais técnica que quer mudar a manta da piscina e a turma que quer usar a piscina. Então eu não quero saber da impermeabilização. Deixa a piscina o máximo de tempo, o mínimo de tempo possível fechada. Eles estavam numa guerra, assim, numa guerra absurda. Doutora, se prepara. Não vai, porque vai ter polícia, porque a gente não vai conseguir encerrar essa assembleia. Falei, caraca, gente.
Estado de espírito incrível pra assembleia, né?
Não, e eu já fui num gás, assim, que eu falei, meu, vai ser pau.
Fui com o telefone da polícia, fui com o motorista.
Armada. Não, brincadeira.
Armada.
Com colete, né?
Eu falei, gente, mandei a localização pro pessoal do escritório, porque eu falei, o negócio vai ser feio. Aí cheguei lá na hora e falei, olha, eu já sei de tudo que tá acontecendo aqui. Eu já sei quem é a favor, quem é contra. A polícia tá na porta do condomínio. Eu espero que essa assembleia seja em ordem, hein? Caramba. Adivinha? A assembleia acabou em uma hora. Foi super tranquilo.
Mas já foi com aquela estrelinha do xerife, né? Eu não quero ninguém fazendo barulho aqui, vamos lá.
Eu já sei o que vai acontecer aqui. Vai sair na tribuna, vai sair no jornal. Então, gente, por favor. Aí, a assembleia...
Acalmou o ânimo.
Gente, todo mundo ficou assim, ó, tipo... Porque eu fui muito montada, eles me assustaram muito. Se não é assim, eu acho que ia perder a mão mesmo.
Não é duro, às vezes você... Assim, o teu ânimo pra ir pra assembleia, você fala assim... Não, eu apanhei uma vez numa assembleia.
Briga mesmo?
Não, de uma senhora.
Conte-nos, por favor.
Você foi entregar isso, pelo amor de Deus. Imagina.
A Ana tá rindo, a Ana tá dando duas risadas aqui.
Porque quem apanhou fui eu. Nossa, fui numa assembleia de condomínio e essa senhora, ela tinha um comportamento inadequado e reiterado.
Uhum.
E aí, adverti e tudo mais. Falei com o proprietário do imóvel, que ela era uma locatária. Falei com o proprietário, expliquei
o que tal. Inquilino mais uma vez.
Inquilino.
Meu Deus, repete.
É. Era locatária. E aí, falei com o proprietário, que, assim, super compreensivo, gente boa. E falou, poxa, ela também já tá saindo do imóvel. Tudo bem. Apliquei a multa, expliquei para ele por que era. Ele falou, inclusive... Não, nem me oponho, né? Você tá no dia a dia, sabe o que é. Só que eu abro pra assembleia pra confirmar ou não ali, né? Pra ratificar a multa. E aí ela foi chamada à assembleia e dei a oportunidade do contraditório ali, né? Pra que ela se defendesse, enfim. E todos ratificaram, né? Confirmaram ali a multa. E ela chegou perto de mim, Thiago, poxa, mas por que você vai me dar uma multa? É uma senhora, né? E falando super na boa, assim, sabe? Meio que... Pra que eu me sensibilizasse e tal. Pô, não vai fazer isso, pô. Né? Falei o nome dela.
Coisas tão, tão difíceis.
É, eu falei, poxa, mas eu falei com a senhora algumas vezes. A senhora, né? De repente, ela virou a mão assim. Eu só deu tempo de eu dar um passo.
E olha como
trás,
é grande.
Mas ela me deu uma bolachada assim no
olha,
pescoço.
Vocês não têm noção, o homem é grande, viu? E a bicha partiu pra cima, viu?
Ousada, ela tinha, sei lá, ela tem 1,60, assim, eu tenho 1,86.
Por isso que pegou no pescoço.
É, que na bochecha do rosto não conseguiu.
Eu fiquei estarrecido, acho que assim, todo mundo na assembleia, ninguém imaginava que fosse acontecer isso, ficou todo mundo estarrecido.
Não, que situação a gente tá tendo que passar, né?
Não, e às vezes a gente vê síndico, infelizmente, nós vemos síndicos que são assassinados, que são agredidos.
Mas aí qual foi o comportamento da assembleia depois dessa blochada?
Foi aqueles 2 segundos de pausa, né? Tipo, para o mundo, todo mundo olha para cair
não,
a ficha do que aconteceu. Aí teve uma senhora e ela veio para cima. Aí a moça da administradora levantou, uma outra senhora, você tá maluca, não faça isso e tal. Eu não fiz nada, né?
Uhum.
Se eu reagisse, eu teria um problema ainda, né?
É.
Não faltou vontade, mas não poderia,
sim,
né?
Sim,
eu
sim.
Recebi ali, até ri na hora, eu falei, não tô acreditando nisso, né? Eu vou voltar pra casa com um tapa no pescoço, né, da senhorinha, né?
Aí voltar com um carimbo no pescoço.
É. Aí eu voltei no carro,
não
falei,
não aumentaram
meu
a multa pra
Deus.
10 vezes, não? Se fosse o presidente da mesa... Aumenta, Código Civil, né?
É.
Gente!
Nossa,
não
mas
tem cabimento.
Foi surreal essa situação. Eu não acreditei muito.
Então, eu ouvi algumas matérias ali. A agressão, a violência em condomínio tá muito ruim, né? As pessoas, elas estão perdendo a paciência muito rápido, a tolerância
por nada, né?
Muito rápido.
Parece que a pandemia não acabou para certas pessoas, né?
Ela piorou,
elas ainda
né?
estão no estado, aquela
não,
coisa,
piorou,
né?
Sim.
Empilhados e tal.
Os motivos, né? Às vezes, o porquê que as pessoas
então, não
brigam?
Teve aquele síndico que apanhou feio, ele levou um mataleão na academia porque ele foi questionar com o morador que a anilha estava fora do lugar?
Não, e assim, o cara era jovem, o síndico já era um senhor,
exato,
né? E ele ficou mal, acho que ele
mal.
Teve, ficou na UTI,
ah,
alguma coisa assim, foi terrível.
No episódio anterior a gente falou com a doutora Condomínios e ela tava falando que a síndica também, ela apanhou feio dentro da casa dela. Porque ela...
Que aí é pior ainda dentro de casa, hein?
Que ela... É,
mas dentro de
pessoa
casa,
ir na tua casa...
Notificou a moça que fazia cílios, usava o apartamento mais como comercial. A moça foi lá botar não.
Meu Deus.
É, existem algumas situações, você falou
disso. É por isso que é difícil então, síndico por isso morador. Síndico morador é complicado.
Eu acho que tudo a forma que fala. Eu sempre falo para os meus síndicos que, assim, eles são a linha de frente. Então, eu não quero que eles percam um tempo com comunicado. A gente tem uma linha de comunicação muito forte. Então, a gente faz já para deixar vocês com mais tempo para atender os condôminos. E notificação e multa, tudo é nossa. Aí, tem síndico até que fala que ele não estava sabendo. Que foi o circuito de câmera, o zelador e a portaria que nos informou e a gente advertiu. Por quê? A gente tenta tirar eles da linha de frente. Sim. Aí vem aquela pergunta, né? Pô, você é o síndico? Como que você não estava sabendo? Ô, meu amigo, não pode entrar com vida na piscina. O circuito pegou você entrando, aí me advertiu. É meio que um cenário fluido. Não Sim. precisa pôr toda hora o síndico na fogueira, toda hora.
Na linha de frente.
Existem tempos que, assim, existem situações que a exposição, ela te coloca num perigo.
Sim, né? Sim.
Eu, há um tempo atrás, eu fui síndico em um condomínio em São Vicente, na área continental de São Vicente, e era um lugar bem difícil, não sei, para quem vai nos assistir, né? É Vila Ema, em São Vicente, é um lugar bem periférico mesmo, né? E eram 12 blocos, 196 apartamentos, quando eu assumi o condomínio, assim...
Faixa de Gaza.
Não, o condomínio era um local de depósito de veículos roubados, cara.
Você é a faixa ideia. De Gaza, né?
Pra mais. Então, e assim, eu assumi o condomínio e falei, poxa, eu tenho que acabar com isso, né? Eu não posso ser omisso, então eu nem pego. E foi um tempo difícil, assim, de repente ouvir ameaça, coisa
Ter que
difícil.
Negociar com os caras.
É muito melhor, talvez, né? Você ser síndico do Blue Office, né? Você tem um... Eu digo porque você tem você pode até ser interpelado de diversas formas, mas menos provável que haja questão Perigo. Das vias de fato, né? Uma ameaça à sua Perigo. Integridade.
E o risco à sua integridade é bem menor.
Né? E o que foi bem bacana é que, assim, quando ele entrou, nem as assembleias eram no máximo 3 pessoas que participavam. E após isso, as assembleias começaram a bombar, né? 30,
justamente
para
trazer
pessoas.
A participação dos moradores, que eles eram meio que oprimidos, assim, era goela abaixo, aí isso acabou e ninguém tinha muito o que fazer.
Uhum. Maiara Prado, estamos chegando já na parte final, né? Vamos agradecer os nossos parceiros que fazem a diferença e voltamos. Eu sei,
e
que, você
eles
tá,
tomam uma
eu sei que você está cheia de anotações. Cheio de curiosidade, cheio de dúvidas.
Que eu gosto
que
muito
também são
da
as
nossa...
dúvidas da nossa audiência. Que
a
você
nossa
sabe,
cidade
você filtra
é litorânea,
bem.
Né? É. Então, conhecer um pouquinho de uma cidade vizinha, e tão particular, tão linda, em franca expansão, é demais. Eu teria 1000 perguntas.
E é tão curioso perceber que são cidades irmãs, na mesma região, mas que tem tantas diferenças,
muitas,
não é verdade?
Muitas.
A cultura, a forma de atuar, não é? Interessante isso, né?
Isso.
E é muito legal trazer esses elementos aqui para o podcast, né? Mostrar o quanto que são condomínios, são, mas tem maneiras diferentes de agir e de atuar, né?
Bem diferentes. Bem legal. Diferentes.
E aí, quem atua aqui consegue atuar bem lá? E quem atua bem lá também consegue atuar bem aqui? O que é que precisa? Qual elemento precisa para poder atuar bem e transitar bem aí em ambos locais?
Eu acho que Santos tem uma visão muito mais, digamos, profissional. Há uma aceitação maior e há um entendimento maior sobre a profissionalização do síndico.
Perfeito.
E da questão do condomínio, né? De ter um entendimento da complexidade que é um condomínio e de como é necessário algo mais profissional de fato. Acho que Praia Grande está iniciando ainda esse processo, até uma cidade com 57 anos, né? A caçulinha da Baixada Santista. Hoje as pessoas se apegam muito a preço, a valor, tem uma desconfiança muito grande. Eu acho que a questão anímica, né? A questão é muito diferente de Santos. Santos, assim, olha, você faz o seu serviço, o trabalho é esse, tal, 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 acabou.
O ticket de Santos é diferente.
É diferente.
É.
Bem diferente.
E o síndico que trabalha aqui é engraçado. Se for comparar com Guarujá e Riviera, então aí é outra dinâmica diferente.
Total.
São vizinhas, é muito bem colocado, mas são cidades totalmente diferentes. O síndico que trabalha aqui, de fato, ele trabalha muito de segunda a sexta. Todas as nossas assembleias são de noite. Eu não faço assembleia de sábado e domingo. O final de semana, para mim, é sagrada.
Que bênção.
Mas
é uma benção, né?
Bênção,
quem entrega grande só sábado e domingo. Então, se você colocar de sexta-feira, já fala, ah, não, tá querendo incluir alguma coisa que a gente não pode participar.
Ela tá querendo aprovar alguma coisa com estratégia,
né? E no Guarujá, são finais de semana. E é quando vocês mais trabalham, tem que ter telefone ativo. Então, assim, eu falo, eu tenho até um síndico, ele veio aqui, o Marcelo Salles. Ele tinha prédio em Santos, Guarujá e Riviera. E Bertioga. Ele centralizou tudo lá. Porque ele falou, eu tô trabalhando de segunda a segunda. Eu tenho que escolher uma cidade
não tem
porque
mais.
Tem família.
Não tem mais descanso, né?
Então eu tenho que deixar 2 dias na semana, nem que seja segunda e terça. Igual salão, né? Salão de beleza trabalha muito no sábado e domingo, mas segunda-feira é fechado. Uhum. Tem que ter um dia fechado.
Senão... dependendo do porte do condomínio, você consegue ser um síndico exclusivo daquele condomínio, né?
Sim.
Se dedicar inteiramente a esse condomínio. Aqui em Santos a gente tem, sei lá, um Aquaplay da vida. Tem, sei lá, 6 mil
pessoas. Aquaplay já esteve aqui já, Aquaplay,
então,
né?
É uma cidade.
Enseada
das Orquídeas.
Enseada
das Orquídeas, gigante também. Então, assim, você assume um condomínio desse, é interessante que você se dedique integralmente, né? Acho que o mercado para o síndico de Praia Grande é muito mais restrito em Santos. As pessoas não têm um bom olhar, assim, para quem é de Praia Grande. Eu acho que existe ainda meio que uma barreira nesse
sentido. E o porte também dos empreendimentos para grandes são menores, né?
Agora não.
Salvo
agora.
Alguns que são, né,
está
aí consideráveis.
Está esse período de expansão. Você tem alguns bairros, o Caiçara, o Canto do Forte. Então,
nossa,
tem uns condomínios...
Canto do Forte está demais.
Está lindo demais.
Está lindo.
Então tem assim, nós, eu falo nós porque eu me sinto pré-grandense, embora seja santista de nascimento, coração, time, enfim... Mas tem essa questão de Praia Grande, ela está crescendo demais.
A prefeitura está dando um bom suporte, né? A prefeitura está estruturando bem ali os locais, está fazendo uma boa estrutura na cidade, né? A gente tem percebido que está ficando com a cara legal a cidade, parece que ela está acompanhando, né? A estrutura, o crescimento da cidade não está sendo, dizer assim, desenfreado no sentido de não ter estrutura, né?
E é um grande desafio. Você imagina, de repente, de um ano para o outro, aumentar 6 mil moradores. 6 mil habitantes numa cidade.
Muita coisa.
E aí, de repente, você precisa pensar em estrutura de hospital, de escola. Mas, assim, está caminhando bem. A cidade, não vejo... Tem lá seus problemas, como qualquer cidade.
Como toda cidade, é verdade.
Mas hoje, morar em Praia Grande é bem atrativo, é bem atraente. A pessoa se sente estimulada aí. Eu fiz isso há 10 anos atrás.
E não se arrependeu e está lá e não quer sair, né?
Estou lá e não volto.
Muito bom, muito bom.
Qualidade de vida, tem trabalho, tem lazer, tem de tudo lá, né?
A Praia Grande tem bastante... Santos ainda, né? A gente tem aí 30% do PIB que passa pelo porto, né? A cidade, em termos econômicos, na Baixada Santista é imbatível. Mas Praia Grande não tem as mesmas oportunidades. Mas eu acho que é importante a gente fazer parte dessa construção.
Sim, sim, sim. Muito bem observado. Então vamos agradecer aqui as empresas que fazem a diferença para que possamos entregar essa experiência única do maior podcast condominial do Brasil, votado e escolhido por vocês como o podcast mais lembrado e premiado, como o melhor podcast do Brasil, voltado no último dia do síndico, lá no Terraço Itália, Maiara Prado,
que
em São Paulo, hein?
Isso, foi muito bom.
Sensacional, trouxe aqui. Eu fiz questão de trazer, em todas as unidades, porque o prêmio é o conjunto dos esforços de cada uma das cidades que a gente faz, né? É a Baixada Santista, é o Vale do Paraíba, é Campinas e São Paulo, que é onde fazemos o Papo Condominial Cast. Os que eu faço diretamente, né? Mas os nossos parceiros também fazem em outras cidades, né?
Foi, ganhou o prêmio de noite e veio gravar de manhã.
Foi, exatamente. No mesmo dia eu recebi o prêmio, depois vim pra cá e tal, e a gente tá aí, né? Sensacional, sensacional. Então, para que isso aconteça, é uma soma de esforços, né? Porque a gente procura estar numa estrutura que seja impecável, de alto nível, com excelentes profissionais, trazer convidados realmente que agreguem, que tragam suas experiências e que a gente consiga produzir um bom conteúdo, os cortes, né? E o que dizer da apresentação de Maiara Prado, trazendo sua experiência, seu carisma, fazendo a diferença no meio condominial aqui conosco, e todo esse conjunto a gente consegue entregar graças a empresas que eu vou falar aqui agora. E o que eu peço a você, síndico, gestor condominial, administrador de condomínio, se porventura você ainda não conversou com alguma dessas empresas, dê uma oportunidade de cotar com essas empresas, de indicar para o seu síndico. Você que é síndico, converse com essas empresas, faça uma cotação com elas, para que vocês possam viver essa experiência, né? Sentir essas empresas como elas são, e aí só depois disso você decide se vai contratar ou não, ok? Eu estou falando aqui da Embraps, que é uma das principais empresas que atua no nicho de terceirização, né? Serviços terceirizados no Brasil, tá? Porque da Baixada Santista ela é campeã, aí disparada, atua há mais de 20 anos, é a empresa top of mind, ela está presente aí já por alguns anos consecutivos, ela é top of mind, ou seja, a empresa mais lembrada, mais bem avaliada, que está em alguns dos principais empreendimentos da Baixada Santista, fazendo a diferença dos mais diversos tipos também de condomínio, né? Seja ele comercial, residencial, shopping center, condomínio logístico e também agora os condomínios marítimos, né? Condomínio marítimo. Náuticos, é verdade. O conceito mais correto é esse: condomínios náuticos, né? Então, são diversos tipos de condomínios com os mais diversos tipos também de serviços e pessoal em cargos diferentes, como por exemplo a parte de portaria, controle de acesso, a parte de limpeza do seu condomínio, a parte de zeladoria, aquela mão de obra que você precisa ter, aquela pessoa que conhece de todo o operacional, que vai coordenar a tua equipe. Tem empreendimentos que tem manobrista, tem empreendimentos que precisa ter uma pessoa específica da manutenção, aí vai ter outros empreendimentos, principalmente os comerciais, precisam de alguém na recepção, outros maiores que geram muita coisa internamente, precisa de auxiliar administrativo, paisagismo, né, jardinagem. Então, assim, para todas as áreas do teu condomínio que você precisar de mão de obra, conta com o time da Embraps, que ele vai dar o suporte e vai, olha, gente, você precisa, ninguém faz nada sozinho, tá? Você é o síndico, tem que ter uma boa administradora como a manager, você tem que ter uma boa empresa terceirizada como a Embraps, tá?
Então, rede de apoio, né?
Uma rede de apoio, uma rede de profissionais, um bom advogado condominialista, uma boa auditoria, um bom assessor técnico, né, na área de engenharia. Então, esse conjunto é o que vai dar sucesso aí à tua gestão. Sem dúvidas, muito bem dito aqui pela Mayara Prado. Então, olha só, aqui no seu canto esquerdo superior, Mayara Prado, isso aí,
agora,
ó,
tá vendo,
apontando facinho, olha lá. Agora nossos convidados entenderam, né, para onde que a Mayara Prado está apontando. Olha aqui, ó. Isso aí, segurando, né, aqui o QR Code da Embraps. Muito bem, é só apontar aí o teu aparelho telefônico, enfim, vai cair diretamente lá, fazer contato com o time da Embraps. Ou acessa lá no Instagram, Facebook ou LinkedIn por Embraps_serviços. E agora eu vou falar daquela administradora de condomínios que mais cresce em toda a Baixada Santista, tá? Tá presente também em alguns dos principais empreendimentos. Mas aqui, ó, nós vamos atender os empreendimentos que, né, se encaixam no perfil. A empresa, ela tá à disposição do mercado condominial para fazer implantação, para atender a condomínios que já estão, né, rodando, condomínios que já existem, não é, Mayara Prado?
Isso. Hoje o nosso menor condomínio tem 7 unidades, o nosso maior condomínio do meu escritório, 780
de
unidades.
De 7 a 700, cabe aí ter a
condomínio
menos.
Condomínio residencial, condomínio misto, condomínio comercial, a gente está aqui com um time de gerentes para te ajudar. Ali na Conselheiro Nébias, no Legacy Tower, número 444, vai tomar um café conosco, vai tomar um vinho, vamos conversar sobre condomínio e ver o que a gente pode te ajudar.
Empresa fundada já há 33 anos. Gente, 33 anos não é para qualquer um. E olha...
5 estados, né?
E como é bom falar que foi fundada há 33 anos, mas mais que isso, fundada por um santista do Canal 2, né?
Isso mesmo.
Nosso querido Marcelo Matucchi, nosso CEO, ele que fundou a empresa. Que orgulho estar ao lado de um profissional nesse quilate. Todos nós somos muito fã deles. Eu te recomendo que você o acompanhe lá no LinkedIn. Ele é um dos top voices, top influencers, tá? Lá no LinkedIn. Fala muito do mercado imobiliário, do mercado condominial, fala de incorporações, fala de empreendimentos complexos, empreendimentos mais simples, fala do estilo de vida, de como se viver, né? Então, assim, eu recomendo muito que vocês acompanhem lá o perfil do Marcelo Matucchi e também da manager administradora aí nas redes sociais. E vai lá tomar um cafezinho, né, com o time da manager. Olha, lá é a mulherada que comanda, né? 100% mulheres lá, o time da manager, né, Mayara?
É, sim. Esse mês a gente só Mês da mulher.
E elas só crescendo aí o time da manager, né? A manager só aumentando aí o time, cada vez mais condomínio chegando, né, Mayara?
Beijo pra vocês, meninas.
Vamos apontar pro QR. Agora ficou fácil apontar pro QR Code aqui da manager, ó. Ah, coisa
caramba,
boa.
Caramba, ó.
Du, olha, ela vai sair daqui feliz da vida, Vudu, com essa sua sugestão, ó. Ganhou mais ainda aí o coração da Mayara, é isso aí. Então facilitou muito aqui o nosso trabalho. Valeu, obrigado aí, toda a produção, fazendo a diferença também aqui no nosso podcast. E eu te recomendo que acompanhe e faça contato com a manager. E eu, afinal de contas, também sou manager, não na Baixada, né, mas no Vale do Paraíba. E sei o que é ser manager e conheço bem
vale
da qualidade
Paraíba.
Da manager. Né, mais
muito
especificamente
bom.
Lá em São José dos Campos. E para fechar, eu quero agradecer ao time da AO Engenharia, que presta serviços de AVCB, CLCB, projeto, adequação, faz a renovação, laudos, planos de reforma, alvará, projetos arquitetônicos e complementares, além de toda assessoria a síndicos e administradores de condomínios há mais de 25 anos. Eu falei 25 anos e a empresa é AO Engenharia. O seu Instagram é o AO_Engenharia. Mayara Prado fechando o mês de março. Semana que vem já será abril, dia 3 de abril. Mayara, já vamos para o episódio de número 13 só.
Caramba,
esse ano, hein, Mayara? Que legal, hein?
Muito bom.
Que incrível,
bom,
né?
Incrível, incrível.
Então vamos partir agora para fechar para a pergunta do
gênio
condominial. Essa não pode faltar.
O que nosso
né?
casal vai pedir? Vamos ver.
Vamos começar com o Thiago. Thiago, qual é o seu pedido para o gênio condominial?
Eu ia passar para a doutora Ana Paula, né, pelo cavalheirismo.
Assim seja feito, assim seja feita a sua vontade. Então, doutora Ana Paula, vamos começar contigo. O pedido do gênio condominial.
O meu pedido do gênio condominial é para que haja um anjinho nas assembleias. Que deixe as assembleias um pouco mais tranquilas.
Percorrerem com mais tranquilidade.
Pra correr com tranquilidade, né?
Com possamos
muito...
alcançar nossos objetivos em assembleia.
Exatamente.
Mais respeito, né? Enfim.
E empatia.
É isso
empatia.
Aí.
Empatia. Um
muito bem.
Maior.
Excelente pedido. Pode passar pro Thiago. Cuidado com
nossa,
a tampinha.
Que responsabilidade. Um pedido pro gênio condominial. Pode ser mais abrangente?
Só não vale número da Mega Sena, para o time do futebol ganhar, enfim,
não,
essas coisas.
O meu pedido é para que cada vez mais programas e espaços como esse sejam difundidos. Para que mais pessoas procurem enxergar o nicho condominial como uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade. Não somente para os profissionais, mas para os moradores, para que eles consigam ter a dimensão exata do que é um condomínio.
Perfeito, e para que tudo isso seja possível, a gente precisa de vocês também, empresários, né, Mayara Prado? Sem os empresários, que são as pessoas que nos dão suporte, que são as pessoas e profissionais que vivem desse meio, também entendam que é necessário investir em ações, ou seja, conversa com a gente aqui do Papo Condominial, para a gente manter esse projeto de pé, a gente precisa de vocês. E vocês acabaram de ouvir aqui o depoimento do síndio, que esse espaço é fundamental para que eles tenham voz, para que a gente profissionalize o segmento, para que a gente leve o seu próprio conteúdo, é o seu próprio serviço ou produto que você atua, que a gente vai trazer aqui para essa mesa, para a gente explicar de uma maneira leve, para a gente tratar dos problemas, das propostas mal feitas, que eu sei que você, que está aí do outro lado, que é um empresário bom, trabalha correto, nós vamos explicar como é que faz a parte correta, né? A gente vai levar o conteúdo fazendo com que fique muito mais leve a sua entrada em condomínios que você ainda não está, porque você está acostumado de ficar batendo porta em porta e você sabe que você não vai ser atendido. Porque você, primeiro, você não sabe a hora que o síndico está lá, você não sabe a hora que o administrador está lá. Você, infelizmente, eu quero relatar e eu sou muito realista sempre, você vai ser mais um na fila do pão, gente. Então, se associe, apoie. Eu não falo aqui só em nome do Papo Condominial, Mayara. Eu falo em nome de todas as iniciativas do meio condominial,
verdade,
tá?
Verdade.
Quem faz evento presencial.
Quem acredita,
falo,
vai.
Inclusive, em nome dos outros podcasts do mercado condominial, que são bons, que têm sua validade, que têm sua contribuição do mercado condominial. Aqui o pedido não é só para o Papo Condominial Cast.
Perfeito.
É para todas as iniciativas do meio condominial. Precisamos fazer com que esse movimento continue de pé, sempre, tá? E vocês são essenciais para isso. E é o que eu sempre peço. Quem está aqui como patrocinador do podcast são as empresas que nós vamos recomendar aos síndicos. Simples assim, porque são as empresas que nós já validamos, nós conversamos com essas, são empresas que nós confiamos, porque a gente sabe que são as empresas que a gente fez a pesquisa, né, Mayara? Que a gente sabe que os profissionais são bons. Então, o critério não é simplesmente, olha, quanto que é a cota eu quero pagar aí para ser patrocinador. Não é assim que funciona. Quero deixar isso aqui muito bem claro, tá? O critério principal é a qualidade, é um comprometimento, é que a empresa seja séria, bem avaliada, e a partir daí pode ser que a sua empresa possa ser um patrocinador nosso, né, Mayara?
Verdade, verdade.
Então esteja sempre conosco, tá bom? Bom, e assim nós chegamos ao final, mas Mayara fazendo a consideração dela, fechando o mês de março, Mayara, pra gente fechar o nosso
mês podcast. Mês da mulher, hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e parabenizar a Ana Paula, tá? Por ser mulher, mãe, gestora... Mulher de síndico, profissional, então que Deus continue te abençoando muito, deixando o teu caminho lindo, cheio de sucesso, é multidisciplinar sim, e tá tudo bem o dia que estiver mais cansada e não der conta de tudo, porque no outro dia a gente dá conta o dobro, então eu desejo que todas as mulheres, né, encerrando esse mês da mulher, tenham paz, saúde e sucesso, viu?
Obrigada.
E eu agradeço a todos vocês que pararam um minutinho do seu tempo para me desejar os parabéns do meu aniversário, que foi ontem, dia 26 de março, né? Agradeço a todos vocês pelo carinho, a responsabilidade aumenta, né? Como a colega falou no episódio anterior, a gente acaba ficando mais experiente, né? Mais maduro,
mais seletivo.
Né? Mais seletivo, exatamente. Então, gratidão a todos vocês aí pelo carinho. E assim, chegamos ao final de mais um episódio, fechando mais um mês, este que foi o sexto mês aqui completo do Papo Condominial Cast da Baixada Santista. Em nosso episódio de número 12 da segunda temporada, realizado hoje, dia 27 de março, onde eu estive ao lado da minha co-host querida e grande amiga Mayara Prado.
Foi um prazer, viu, Daniel? Prazer mesmo.
E os convidados super especiais, Thiago Rodrigues e Ana Paula Aparecida. E olha, vocês não acompanharam, mas também quero agradecer aqui aos bastidores do nosso querido Paulinho. É isso aí, Paulinho, e toda a nossa produção. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.